Irmãos, vamos meditar nesta manhã, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1. Nós estamos aprendendo muitas lições interessantes num capítulo que é obscuro, um capítulo pouco conhecido. Nós temos aprendido coisas interessantes nesse capítulo, porque o apóstolo Paulo, nesse capítulo, está defendendo a sua credibilidade. E credibilidade é uma palavra que não está muito na moda ultimamente, não é verdade? Nós vimos o nosso país acreditando na honestidade de vários políticos, não é verdade? E hoje vemos que essa honestidade é questionável, e questionável com uma série de fundamentos. Parece que essa credibilidade, que é o ideal da palavra de Deus, ela está ausente. Ausente na vida da maior parte dos homens. E mesmo dentro da igreja, encontramos dificuldade quando procuramos pessoas que tenham credibilidade. Pessoas cuja palavra tem valor. Pessoas cuja palavra corresponde aos fatos, corresponde à verdade. Nós temos dificuldade hoje em dia de encontrar pessoas assim, que têm credibilidade, que dizem sim e não. E o sim vale. E o não tem peso, corresponde aos fatos, corresponde à verdade. Nós temos dificuldade de encontrar isso. O apóstolo Paulo, nos seus dias, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo estava sendo chamado de alguém, pelos falsos mestres, ele estava sendo chamado, acusado, de ser alguém que não merecia crédito de ninguém. Diziam que ele era alguém que dizia uma coisa e fazia outra. Que comunicava algo para alguém, mas não cumpria aquilo que havia comunicado. Que assumia uma responsabilidade, mas não se desincumbia dessa responsabilidade. Era um homem sem palavra. A palavra dele não tinha peso. Estavam acusando o apóstolo Paulo disso. Por quê? Simplesmente porque ele fez uma mudança de planos na sua agenda de visitações. O apóstolo Paulo disse que visitaria Corinto duas vezes. Ele disse isso. Que visitaria duas vezes Corinto, uma vez indo até a Macedônia, passando por lá, e outra vez voltando da Macedônia a visitar de novo. Mas ele não fez isso. Ele mudou de planos. Ele explica na sua carta que ele mudou de planos porque a primeira visita foi muito dolorosa. A primeira visita foi muito difícil. A igreja de Corinto trouxe muitas tristezas. A igreja de Corinto não o recebeu bem. A igreja de Corinto o recebeu muito mal. Os seus amigos mostraram que não eram mais seus amigos. As ovelhas que ele tinha ganho para Cristo mostraram que não tinham mais amor por ele, consideração por ele, respeito por ele. De modo que a primeira visita foi muito amarga, muito dolorosa, criou inúmeras feridas. O apóstolo Paulo também foi firme, foi rígido, foi duro com aquelas pessoas. E aquelas pessoas também responderam desse modo. Fizeram acusações terríveis contra ele. Atacaram seu ministério. Atacaram seu caráter. Atacaram seu apostolado. O apóstolo Paulo ficou muito triste com essa visita. E ele escreve na segunda carta dizendo: olha, eu não voltei, eu não fiz a segunda visita, eu mudei os meus planos. Não porque eu seja alguém leviano. Não porque eu seja alguém mundano, que altera os planos, que não tem palavra, que assume uma coisa e não realiza. Não, eu mudei os meus planos porque eu quis poupar vocês. Se eu fosse aí novamente, a minha visita a vocês seria uma visita ainda mais amarga. Com mais tristeza, eu resolvi mudar. Eu resolvi mandar outra pessoa aí no meu lugar. Eu resolvi mandar Tito aí no meu lugar. Porque uma outra visita iria feri-los ainda mais. E eu também seria ferido. De modo que eu não fui leviano, de modo que eu não fui mundano, de modo que vocês não devem me chamar de alguém que não tem crédito. Eu alterei esses meus planos com responsabilidade, colocando o bem de vocês acima de qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo então defende a sua credibilidade, defende a sua fidelidade, defende o fato de ele ser um homem de caráter, de palavra. E nós temos visto essa defesa do apóstolo Paulo no primeiro capítulo. Vejam, nós vamos ler agora os versículos 18 a 22, estão aqui na frente, segundo aos Coríntios 1, 18 a 22, a referência está aqui. Nós vamos ler esse trecho e nós vamos aprender hoje como o crente constrói a sua credibilidade. Quais são as bases doutrinárias para o crente construir a sua credibilidade? Vamos olhar então o texto bíblico e depois veremos a mensagem central. Diz o texto bíblico, observem aí, 2 Coríntios 1, 18 a 22. Prestem atenção na leitura. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Nesse texto, nós encontramos as bases teológicas, doutrinárias, que devem estar na mente de todo crente e que farão que ele se torne uma pessoa digna de fé, digna de crédito, uma pessoa que tem credibilidade. Você tem credibilidade? O que você diz tem valor, tem peso? Quando você assume um compromisso, você abraça esse compromisso e realiza aquilo que você assumiu? Quando você diz que vai fazer alguma coisa, você faz? Ou só fala? O apóstolo Paulo dizia: minha palavra não é sim e não. Eu não falo sim e na hora de fazer, falo não. Na hora de abraçar, falo sim. Na hora de executar, eu falo não. É assim a minha palavra, diz o apóstolo Paulo. Não é assim. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho seriedade. Eu sou um homem de caráter. E esse meu caráter eu construí a partir de algumas verdades bíblicas, a partir de algumas verdades doutrinárias, de modo que se os irmãos tiverem essas verdades em mente, os irmãos poderão construir também um caráter marcado por extrema credibilidade, seriedade, responsabilidade, homens de palavra, mulheres de palavra. Nós devemos nos questionar acerca disso, porque como disse no começo, nós vivemos uma crise nessa área. As pessoas não têm mais crédito. E não me refiro somente ao sistema financeiro, não. As pessoas não têm mais crédito em aspecto algum. Elas dizem: olha, tal hora estarei lá, me espere porque eu vou estar lá tal hora. E você vai no encontro. E a pessoa aparece? Não. Ela não tem credibilidade. Você empresta o dinheiro para alguém e a pessoa diz: eu te devolvo em 30 dias. E passam-se 30 dias. Passam-se 45 dias. Passam-se 60 dias. E a pessoa nem telefona para dizer o que está acontecendo. Nós vivemos dias terríveis nesse aspecto, nesse sentido. Os irmãos sabem disso porque todos aqui já foram vítimas desse tipo de problema. Mas nós não podemos deixar que isso tome conta de nós. Nós não podemos pensar: todo mundo é assim, então eu serei também. Não. Nós temos uma base teológica que nos impede de sermos assim. Nós temos uma base doutrinária que impede que nós pensemos dessa forma e sejamos assim. De modo que quando nós assumimos algo, nós realizamos aquilo que assumimos e só modificamos quando realmente existe uma força maior, além de nós. O apóstolo Paulo mudava seus compromissos, mas ele fazia isso quando havia uma força maior. talvez um valor maior a ser preservado. Então sim, ele fazia isso, mas não fazia isso de modo leviano. Ah, assumi, mas não quero mais saber. Ah, sim, eu disse isso, mas... Eu disse, mas... Pensei bem, não quero mais saber. Não, não era assim. Ele tinha integridade, ele tinha credibilidade, ele tinha responsabilidade, ele era sério. E isso não era da sua criação. Isso não era o seu jeitão de ser. Isso não era um traço da sua personalidade. Não, isso era resultado da sua doutrina. Ele tinha uma doutrina bíblica construída no seu peito. E por causa disso, então, ele tinha um caráter marcado por credibilidade. Vamos ver a mensagem central. Qual é? Aí vem. Só bater o dedo aí. Aí, muito bem. Só apertar o botão. Estou brincando com vocês. Não fiquem bravos, não. Estou brincando. Aí vem a mensagem central. Aí está. A credibilidade do crente é construída... Note bem. A credibilidade do crente é construída a partir de suas noções do caráter e da obra do Deus Trino. Vejam, eu não estou falando da credibilidade construída diante dos outros. Isso, claro, vai refletir, é óbvio. Mas estou falando do traço dele, ele ser alguém que tem crédito, ele sendo alguém que dentro dele, no coração dele, ele prima pela credibilidade, por sua credibilidade. É disso que estamos falando. De alguém que dentro dele se preocupa em ser alguém digno de crédito, em ser alguém fidedigno. Ele se preocupa com isso. Como ele se preocupa com isso? Por que ele se preocupa com isso? Porque ele tem noções na sua mente do caráter e da obra do Deus Trino. Ele tem convicções sobre uma verdade sobre Deus Pai. Ele tem convicção de uma verdade sobre o Deus Filho. E ele tem convicção de uma verdade sobre o Deus Espírito. E cada uma dessas convicções faz com que ele se preocupe em ser alguém que tem credibilidade. Ele olha para Deus Pai, ele vê uma verdade. Ele olha para Deus Filho, ele vê outra verdade. Ele olha para Deus Espírito, ele vê outra verdade. E o conjunto dessas três verdades fazem com que ele se preocupe em ser alguém com credibilidade. Vamos ver as três noções que o crente deve nutrir. Uma relativa, cada uma delas relativa a cada pessoa da Trindade. Primeiro, vem aí. A noção de que o Pai é fiel. Vejam aí o versículo 18. Isso está aí ou não está? Veja o que diz. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. O que ele está dizendo aqui? Quando eu quero construir o meu caráter, quando eu quero desenvolver o meu caráter, eu olho para o caráter de Deus e procuro imitá-lo. Quando eu quero ser alguém digno de respeito, de aplauso e de aprovação, eu olho para o modo como Deus é. E na medida em que isso é possível, eu procuro ser como Ele é. Ele é o meu padrão de caráter. Assim como Deus é fiel, a minha palavra também não é uma palavra vacilante. Assim como Deus é digno de fé, a minha palavra também é uma palavra digna de fé. Eu procuro imitá-lo. O meu padrão não é o mundo. Muitos crentes têm no mundo seu padrão. Todo mundo é assim. Não. Eu sou um crente. E como crente que sou, o meu padrão não é o mundo. O meu padrão é elevadíssimo. É o caráter do próprio Deus. Quando eu olho para Deus, eu não vejo alguém que diz uma coisa e faz outra. Não. Eu não vejo um Deus que assume compromissos e não se desincumbe deles. Não. Eu olho para Deus e eu vejo que Ele é fiel. E é isso que eu quero ser, como Ele é. Ele é fiel, eu serei fiel também. Essa é a primeira noção. Deus é o padrão do nosso caráter. Mas, pastor, é um padrão muito alto, a gente nunca vai alcançar. Não tem problema. Não tem problema. Busque o máximo que você puder. Um dia no céu você terá o caráter de Cristo. Santo, imaculado, perfeito. Comece treinando agora. Comece agora o treinamento. Estamos aqui num período de treinamento. Estamos treinando para ir para o céu. Estamos treinando para viver uma santidade absoluta. E temos o nosso alvo, temos o nosso padrão, que é Deus. Ele é fiel. Eu também sou. Paulo é claro em dizer isso. Eu sei que Deus é digno de fé. Eu sei que Deus tem credibilidade. E assim como a palavra dele é fiel, como ele é fiel, eu também sou. Essa é a primeira noção. A noção de que o Pai, Deus Pai, é fiel. A segunda noção. Veja a segunda noção nos versículos 19 e 20. Vem aí. A noção de que no Filho se cumprem todas as promessas. Isso está aí no texto? Está ou eu inventei? Vamos ver se está mesmo. Se eu inventei, esses irmãos têm que me dar bronca, né? Se o pastor inventa o que não está aí, o pastor tem que só repetir o que está aí. Não pode inventar moda, não pode inventar novidade. Né? Se não está aí, vocês têm que puxar minha orelha. Pastor, aquilo que você falou não tem nada a ver com o texto. Pode falar. Pode falar para mim. Pastor, você falou uma coisa e o texto falava outra. Ok, errei. Errei. Pastor, fica de olho. Se continuar fazendo isso, nós vamos botar o senhor para fora. Porque nós queremos aqui um pastor que fala da palavra de Deus, não do que ele pensa. Não do que ele acha. Pode ameaçar. O pastor precisa disso às vezes, né? Alguém tem que supervisionar o pastor, né? Vamos ver o versículo 19. Veja o que diz aqui. A minha Bíblia e os versículos são tão misturados, eu tenho dificuldade às vezes de achar. Eu já estou ficando meio cego, e aí piora mais ainda. Mas achei já aqui o 19. Diz assim, eu tenho que pintar os versículos, né? Pedi para as minhas filhas fazerem isso. Diz o 19, pois o Filho de Deus, vejam aqui a segunda pessoa da Trindade, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado a vocês, pregado entre vocês, por mim, e também por Silvano, Silvano é Silas, companheiro de viagem de Paulo, Silas e Silvano é o mesmo, companheiro de viagem de Paulo, e Timóteo, Timóteo, os irmãos sabem, aquele pastor a quem Paulo escreveu as suas epístolas pastorais, duas delas. Cristo, pregado entre vocês, por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. O que significa isso? O que significa essa história de que em Cristo sempre houve o sim? Ele vai explicar agora no versículo 20. O versículo 20 explica o 19. Acompanhe, ele vai explicar. Veja o que ele diz. Pois, por que ele fala pois? Ele vai explicar. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Em Cristo sempre houve o sim. Ele vai explicar agora. Quando eu li esse versículo, não entendi. O que significa isso? Que em Cristo sempre houve o sim. Quando eu li o 20, aí eu entendi. Leiam o 20 e vocês vão entender também. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. O que significa isso? Agora está mais fácil. Tudo que Deus prometeu se cumpre em quem? Em quem? Em Cristo. Ele prometeu que enviaria um Salvador. Jesus chegou. Aquilo que Deus assumiu fazer, ele fez. Em Cristo, ele realizou a sua promessa. Ele prometeu que ia preparar um lugar para nós no céu e que nós poderíamos ir para lá e morar com ele para sempre. Prometeu isso ou não? Prometeu. Como é que nós podemos ter acesso ao céu? Como é que essa promessa pode ser concretizada na nossa vida? Como? Pela fé em Cristo. Em Cristo, essa promessa recebe o sim. Ele prometeu um reino maravilhoso. Ele prometeu que haveria um descendente de Davi Vamos aprender isso hoje na EBD? Né? Vai falar sobre o reino de Davi? Ele prometeu que um descendente de Davi reinaria para sempre. Quando Cristo chegou, essa promessa recebeu um? Sim. Ele cumpriu sua promessa? Sim. Ele prometeu, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Quando Cristo nasceu, essa promessa teve um? Sim. Ele prometeu que um menino nos nasceria. E o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando Jesus veio, essa promessa teve o seu? Sim. Já imaginaram se fosse diferente? Se o sim de Deus para suas promessas em Cristo fosse um sim meio vacilante? Jesus é aquele que cumpre Isaías 9:6? É. Sim e não. Muito pelo contrário. Que palavra é essa? Senhor, Cristo é o Salvador? Veja bem. Pode ser que sim. Pode ser que não. Vai de cada um. Pode ser para você. Pode ser que para você sim, para outro não. Isso vai da cabeça de cada pessoa. Que palavra é essa? Que credibilidade é essa? Que firmeza é essa? Isso não quer dizer nada. É uma palavra que não tem peso. É uma palavra que não tem valor. Mas não é assim que Deus faz. Deus fez promessas. E quando olhamos para Cristo, nós vemos a prova de que Deus cumpre as suas promessas, custe o que custar. As promessas de Deus tiveram um preço alto para Ele? No seu cumprimento? Sim. Deus prometeu, e isso tinha um custo muito alto. Será que ele não poderia ter reconsiderado, dizendo, bem, eu prometi sim, queria salvá-los, mas ter que matar o meu filho? Acho que isso vai ser difícil. As promessas de Deus tiveram um custo alto, mas ele as realizou. Quando olhamos para Cristo, sempre vemos que a sua resposta ao que prometeu foi, sim, eu vou cumprir. Sim, eu já cumpri. Os versículos 19 e 20 comprovam o que diz o versículo 18, que Deus é fiel. Se você quiser ter um modelo, uma prova de que Deus é fiel, você deve olhar para quem? Para Cristo. Será que Deus cumpre o que prometeu? Será que Deus Pai cumpre o que prometeu? Resposta, sim. Como é que eu sei? Eu olho para Cristo. Em Cristo, as promessas de Deus se cumprem de modo completo, pleno. Não existe sim e não. Paulo olhava para isso. Ele dizia, a minha palavra não é sim e não. Absolutamente. Eu creio num Deus que é fiel. E crendo num Deus que é fiel, eu procuro imitá-lo. E esse Deus é tão fiel que as suas promessas todas se cumpriram. E se cumpriram em Cristo, de modo cabal, completo, pleno. Elas se cumpriram nele. E eu procuro imitá-lo. Eu procuro também cumprir as minhas promessas de modo pleno. Assim como na boca de Deus não houve sim e não, na minha boca também não há sim e não. Deus cumpre suas promessas. Olhem para o Filho e vocês verão. Eu também cumpro as minhas. Olhe para mim e vocês verão. Nós devemos ter essa noção em mente. Duas noções. A noção de que o Pai é fiel. A noção de que no Filho se cumprem todas as promessas. Eu olho para o Filho e eu vejo uma prova de que Deus cumpre o que promete. E há uma terceira noção. vem aí agora. A noção de que o Espírito Santo nos selou como propriedade de Deus. Sabe por que você deve ser leal naquilo que você diz? Sabe por que você deve desenvolver credibilidade no seu caráter? Você deve ter isso, essa qualidade? Porque você pertence a Deus. Você é propriedade de Deus, você é dele. Quando você deixa de ter credibilidade diante dos homens, isso desonra o próprio Deus. Isso envergonha o próprio Deus. É como um pai que se envergonha porque o seu filho foi mal na escola. Ele se envergonha. Ele não se envergonha quando outra criança vai mal na escola. Não. Quando uma outra criança tira nota baixa, ele não se envergonha. Mas quando o filho dele vai mal na escola, ele fica com vergonha. Minha filha essa semana tirou 7,5 em matemática. Essa nota é inadmissível. É inadmissível essa nota. Eu tenho vergonha dessa nota. É vergonha. 7,5. Que vergonha. Dá para passar. Dá para passar. Mas eu não queria isso. Eu não queria que desse para passar. Eu queria que ela desse um show de matemática. Ela é minha filha. Ela é uma gran conato. Grande coisa, né? Ela é uma gran conato, como fala o meu pai. É uma gran conato. Pode ser assim. Isso traz sobre o pai o que? Tristeza. Vergonha até. Se essa nota fosse tirada por um coleguinha dela, isso pouco ia ter valor para mim. Mas foi a minha filha que tirou essa nota. E isso me afetou diretamente na minha honra, no meu orgulho, na minha alegria. Afetou diretamente tudo, porque ela é minha. A minha filha é minha. Você pertence a Deus. E se você é alguém sem palavra, isso traz vergonha e desonra para o próprio Deus. Eu me lembro de uma vez conversar com um moço. Ele era de um escritório de contabilidade. E eu fui cobrar dele um serviço de contabilidade. Saber sobre o serviço de contabilidade que estava muito atrasado. Ele disse para mim: pastor, realmente o serviço está atrasado. Mas sabe o que aconteceu? O quê? Eu tenho vergonha de lhe falar, mas eu tenho que lhe dizer. A minha mãe roubou o meu escritório. A minha mãe roubou o meu pai, a mim e a todos nós, e fugiu com outro homem. A nossa vida desabou. E nós estamos tentando colocar os nossos serviços em ordem. E ele começou essa conversa de cabeça baixa, dizendo: pastor, o senhor já sabe o que a minha mãe fez? Cabeça baixa. O senhor já sabe o que a minha mãe fez? A vergonha é a minha mãe. Ela nos desonrou, trouxe vergonha sobre nós. É uma mulher que não merece crédito. É uma mulher que não merece a nossa confiança. E isso traz vergonha sobre mim porque ela me pertence. Ela é minha mãe. Nós pertencemos a Deus. Se nós não temos credibilidade, nós envergonhamos o próprio Deus. Vejam o que diz dizem os versículos 21 e 22. Diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. E ele vai explicar por que Deus faz isso. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Nós somos dele, eu não posso ter uma palavra que varia entre sim e não. Eu sou dele, nós pertencemos a ele. E ele continua dizendo: ele nos ungiu, ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. O que está por vir? O dia em que Ele vai nos buscar. Ele colocou o seu Espírito em nós como garantia de que vai nos buscar um dia, porque nós somos dele. O apóstolo Paulo, desse modo, mostra que nós devemos ter a noção de que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, falamos do Pai, do Filho e agora do Espírito, o Espírito Santo nos selou como propriedade de Deus. Quando eu tenho essa consciência, eu fui selado, eu pertenço a Deus, eu sou propriedade dele. Quando eu tenho essa consciência, então eu ando de modo digno de fé. O apóstolo Paulo dizia: eu pertenço a ele. A minha palavra não é sim e não. Eu não assumo compromissos e depois os abandono. Não. Eu sou propriedade de Deus. Ele me selou. Pertenço a ele. Vou agir como alguém que de fato pertence a ele. Vamos ver brevemente os três pontinhos. Por favor, coloque de novo no 1. Nós devemos ter a noção, voltando, dá para voltar? Tem como voltar? Para revisar rapidinho? Nós temos que ter a noção de que o Pai é fiel, que vem aí agora, esse é o 2, agora o primeiro. Temos que ter a noção de que o Pai é fiel. No versículo 18 fala isso. Se eu tiver essa noção, vou imitá-lo e serei um homem que tem credibilidade. Nós temos que ter outra noção. A noção de que no Filho se cumprem todas as promessas. Eu olho para o Filho e no Filho eu vejo o quanto Deus Pai é fiel. Nele as promessas de Deus se cumprem. Ele não vacila entre sim e não. Ele cumpre a sua promessa. Basta olhar para Cristo e você terá uma prova disso. E terceiro, a noção de que o Espírito Santo nos selou como propriedade de Deus. Eu penso, eu pertenço a Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu vou ser um homem de palavra. Você tem credibilidade? Sua palavra vale? Você é assim? Você é assim nos seus negócios? Nas coisas que você faz lá fora? Você é assim? Você paga a quem você deve? Você dá satisfações a essa pessoa? A sua palavra é valiosa? Tem peso diante dos homens? Você tem credibilidade diante dos líderes da igreja? Quando você assume alguma coisa, os líderes da igreja podem descansar, ficar tranquilos? Ah, esse podemos respirar, porque nas mãos dele a coisa caminha. Ele tem credibilidade, ele tem crédito conosco. Você é alguém que tem isso, desfruta disso diante da igreja, diante dos líderes da igreja? Você tem credibilidade diante da sua família? Muitos jovens não têm credibilidade diante da sua família. Os pais não confiam neles. Sabem que não podem confiar neles. Eles não têm credibilidade. Você tem credibilidade junto à sua família? Junto ao seu marido? Junto à sua esposa? Junto aos seus pais? Você tem credibilidade entre essas pessoas? Você tem credibilidade na escola, junto aos professores? Eles dão crédito a você, eles confiam em você? Meus irmãos, isso faz toda a diferença no nosso testemunho. Eu me lembro quando eu fazia faculdade e eu me revelei como crente na faculdade. Quando eu fazia faculdade secular. E eu me lembro de uma vez, claro que não quero dizer com isso que o meu testemunho era perfeito, não era. Mas eu quero contar um episódio que marcou a minha vida e mostrou a importância da credibilidade. Eu me lembro que num dia de prova, um professor, observando os outros fazendo prova, quando ele olhou para mim, ele disse para mim: quanto a você, se você quiser fazer a prova em outra sala sozinho, com todo o seu material junto, pode fazer. Eu sei que você não vai colar. Fique à vontade. Eu deixaria você sozinho aqui na sala e sairia. Porque eu sei que você não iria me enganar. Eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei feliz porque eu pude mostrar um pouquinho para aquele professor do que é o caráter cristão, construído a partir de noções de quem Deus é e do que Deus faz. O seu testemunho é fundamental lá fora. Muitas vezes falamos de Jesus para as pessoas, mas não devolvemos o livro que pegamos emprestado delas. Falamos do amor de Deus para os outros, mas não cumprimos os compromissos que assumimos com elas. E sabe o que elas dizem? Elas dizem: a sua falta de responsabilidade fala tão alto que eu não consigo escutar a sua pregação. A sua falta de crédito fala tão alto que eu não consigo ouvir o seu sermão evangelístico. De nada adianta uma mensagem pura na boca de uma vida impura. De nada adianta uma mensagem séria, que é sim, na boca de alguém que no dia a dia é sim e não. Ter credibilidade diante das pessoas é fundamental para que a glória de Deus se expanda, para que o Evangelho seja autenticado em nossas vidas, demonstrado, comprovado, ter o seu valor comprovado no nosso dia a dia. E se você não tem isso, credibilidade, junto aos seus colegas de trabalho, junto às pessoas para quem você deve, junto aos irmãos da igreja, junto à sua família, é porque você não tem noções claras de quem Deus é e do que Ele faz. E a sua vida diante dos homens é um desserviço à causa do Evangelho. É uma vergonha para o Evangelho. É menos do que 7,5. É zero. É zero. É vergonha para o Pai que comprou você. Você tem credibilidade? Oremos. Senhor Deus, vivemos num mundo em que a palavra das pessoas não vale nada. Vivemos num mundo em que as pessoas assumem compromissos e abandonam. Não tem seriedade, não tem zelo, não tem responsabilidade. Não honram seus compromissos, suas palavras, nada. Ó Deus, nós temos uma mente diferente. Nós temos uma doutrina bíblica permeando o nosso modo de pensar. Nós cremos que o Senhor é fiel. Nós cremos que na pessoa do Filho as suas promessas todas se cumprem, comprovando ainda mais a sua fidelidade, mesmo que isso tenha tido um preço altíssimo. Nós cremos, lendo a sua palavra, que nós pertencemos ao Senhor, porque o Espírito Santo nos selou como propriedade sua. Nós queremos pedir que essas verdades relativas ao Deus Trino permeiem a nossa mente, criando no nosso coração um senso muito sério de responsabilidade, de honrarmos a nossa palavra, de termos crédito naquilo que fazemos, naquilo que assumimos, naquilo que dizemos diante dos homens. Nós pedimos isso, suplicamos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.